voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã e eu continuo fazendo esse pedido para vocês. Nos ajudem, colaborem conosco, mande as suas mensagens, mande os seus comentários, deixe o seu comentário no nosso vídeo que vai ficar salvo depois dessa live, depois que nós saímos aqui do ao vivo. Faça o seu comentário, vamos começar a chamar a atenção dessa nossa sociedade, de um modo geral, não só do Maranhão, não só do Nordeste, mas do Brasil e do mundo inteiro, para esse grande mal que as pessoas, que os pais estão fazendo com os seus próprios filhos, atrofiando, podem estar atrofiando a mente dos seus filhos, e nós podemos ter aí uma geração com a mente completamente comprometida. Para você retirar o celular do seu filho agora vai ser um desafio, vai ser um problema, a gente sabe disso, mas é uma medida que ou você toma agora ou então ele ficará viciado pelo resto da vida e com seu desenvolvimento comprometido. Continue, escreva para a gente, deixe o seu recado aqui, porque nós precisamos ser útil em alguma coisa. E eu acho que é essa colaboração que um veículo de comunicação sério deve se propor a colaborar com a sociedade. Nós temos um vídeo aí chamando a atenção para o tipo de formação, de educação que nós estamos transmitindo para os nossos filhos atualmente, com essa falta de limite, com essa falta de orientação, muitas vezes sendo brando demais, sendo carinhoso excessivamente, no sentido de deixar que o seu filho já comece a tomar as rédeas da vida dele quando ele tem 5, 6, 7 anos de idade. Se você não controla o seu filho com 3, 4, 5 anos de idade, como é que você vai controlar ele quando ele tiver com 18 anos de idade? Né? Ele vai lhe obedecer? Não vai, porque desde cedo ele lhe desobedece. Então vamos chamar a atenção, né, da sociedade como um todo, para nós não caminharmos cada vez mais para o caos social que nós estamos vivendo. Eu queria só trazer mais um especialista que fez um alerta importante a respeito desse assunto.
Eu sou médico de formação há 33 anos na área da pediatria. Há 31 anos eu sou gestor educacional de uma instituição em Goiânia. Tenho 4 pós-graduações na área de neurociência, comportamento, desenvolvimento infantil, educação e psicologia. Então, em cima de tudo que eu já vi e estudei até hoje, primeiro eu queria deixar claro alguns estudos que mostram. Nos Estados Unidos, o vício na tela, ele é chamado de cocaína eletrônica. Na Ásia, é chamada de heroína digital. Existem estudos hoje que mostram que para criança do nascimento até os 6 anos de idade, o ideal é zero de tela, zero, não tem discussão. Dos 6 anos até os 12, uma hora e meia, duas, independente se é recreativo ou pedagógico. Mas por que isso? Porque o cérebro das nossas crianças estão em processo de formação. A neuroplasticidade nessa fase é muito forte. Nos 6 primeiros anos de vida, então, não tem discussão.
Os 6 primeiros anos de vida não tem discussão. Retire o celular do seu filho enquanto você pode salvar a vida dele. Nós vamos continuar aqui com os nossos... Queremos agradecer com muito carinho aqui ao pessoal da Nativa FM.
É o pessoal que está lá no chat, dia, né?
Os amigos, né? O pessoal que está no chat
no
aqui.
No chat, do YouTube.
É, Nativa FM. Ele não disse de onde é a Nativa FM. Tem algumas Nativas FMs espalhadas por aí, inclusive Imperatriz.
É igual, né? A Rádio Cidade, tem.
Isso, na cidade, né? Tem várias, tem cidades. Muito, é. O Alexandre, se eu sei de onde é, Alexandre Coitez, mandando um abraço para todos, desejando um feliz ano novo. Esse é lá de Bom Jesus das Selvas, retransmitindo para a região pela rádio e pela televisão. Alô Maranhão do nosso amigo Jonas Mendes. Jonas Mendes, se você puder entrar ao vivo conosco, ter um pouquinho da sua participação, dá o prazer da sua participação conosco. Também eu gostaria de ainda, antes de encerrar o programa, programa ter a sua participação, que ele transmite em cadeia também. A Maria Lopes, grande abraço a Maria Lopes, mandando um bom dia, dizendo que esse programa é a voz do povo. Nós queremos que vocês, o povo, né, expressem-se através desse programa, através desse canal no YouTube, através das emissoras de rádio, das televisões parceiras. Participem mais, mande o seu recado. Nós vamos estar abrindo também agora um sistema em que você só liga e grava a sua mensagem. Você vai ligar e gravar a sua mensagem em voz e nós vamos trazer aqui no programa para facilitar, e também nos programas que estão sendo transmitidos apenas pelas emissoras de rádio. Pessoal da Tarumã FM 87,9, o nosso amigo José Rocha, como
José
sempre
Rocha,
fazendo.
O José Rocha é nosso conselheiro. José Rocha, nós todos
Ele
amamos
que
você.
Tinha tido uma mudança aqui, mas não. O repórter Carlos Jorge, que gosta
de estar na rua.
Está colaborando conosco aqui, enquanto o Jalber Pereira está visitando a terra dele.
José
teve
Rocha,
a gente ama. O governador Carlos Brandão
teve ontem lá, visitando,
realizando, fazendo entrega de obras, anunciando outras obras.
O governador também foi em Pinheiro.
Foi na cidade de Pinheiro.
Asfalto para todo lado lá.
Isso, e tem também na região de São João Batista. Foi São João Batista?
Baixada Maranhense.
Na região da Baixada Maranhense. Francisco Gomes também, um abraço ao Francisco
Gomes. Esse Francisco Gomes, Humberto, é tio do jornalista Carlos Rocha.
Opa, então, parabéns aí, um abraço aí. Olha, o irmão Celedônio também deve estar conversando conosco, talvez amanhã já esteja conosco aqui para discutir. Ele está dizendo que o Central Manhã, pela pauta do Dr. Lisboa, parabéns aí pela pauta do Dr. Lisboa, que orienta os pais com uma droga que leve as crianças e adultos aos vícios digitais. Isso é muito sério mesmo.
Muito.
Verdade? Obrigado aí por colaborar também com essa pauta.
Vamos lá.
Vamos diretamente a Brasília ainda com o repórter Adilson Souza. Às 7 horas. Não pode falar a hora no programa que tem outros horários. Adilson Souza, direto de Brasília, as informações. O Lula volta a atender do Planalto hoje, né, o Adilson? Ô, Adilson Souza,
tem que ligar, esse botão.
O bichinho
esse
tem que ligar para poder funcionar.
De vez em quando o Carlos Rocha também faz isso. De vez em quando o Carlos
acontece. Acontece com os melhores repórteres. Já valendo.
Não, tá, tem alguma coisa
aí. Eu acho que.
Dá uma olhadinha no cabo aí do.
Tem que ganhar um cabo novo, esse cabo do Adilson. Tão baratinho, né? Era pra ter trocado já, né? Adilson Souza, deu pra voltar ou não? Isso.
Tudo bem aí?
Ok? Agora sim. Alô, bom dia.
Aleluia.
Bom dia. Bom dia, Adilson.
Essas coisas acontecem ao vivo, viu?
É verdade.
E como o Carlos Roger fala, a gente aproveita para dar um bom dia a ele na bancada aí, parabéns, fazer companhia com esse grande âncora apresentador Humberto Fernandes no Jornal Central Manhã. É isso, Humberto, o presidente Lula volta a atender sim no Palácio do Planalto, depois de mais uma bateria de exames e confirmado que está tudo bem com a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí já está programado várias agendas, inclusive para o dia 8 de janeiro, tenha uma reabertura de algumas exposições, de algumas obras de arte lá do Palácio do Planalto, que foram quebradas no dia 8 de janeiro de 2023. Então, 22. E aí a gente já tem aqui para vocês essas informações e vamos acompanhar, né? Estamos tentando fazer o credenciamento para a gente estar lá também acompanhando essa exposição, visitas, e vai ter uma coletiva com a imprensa. Humberto, rapidamente, a gente está com pouco tempo, sabe que foi importante essa entrevista aí, que traz um assunto que poucas redes de televisão, rádio, quase ninguém quer tocar nesse assunto, e nem dá 20 minutos de entrevista para um profissional desse gabarito total que foi o doutor aí falando a entrevista, concedendo entrevista ao Jalber Pereira. Então, é de fundamental importância esse tipo de informação todos os dias. A gente parar de estar trazendo notícias de ódio, de informação tendenciosas, e sim, claro, orientando a população. Esse é o papel também da imprensa. E aí a gente aproveita para trazer as últimas, né, que já estão circulando aqui nas redes sociais, aqui em Brasília, conforme a notícia repassada, Humberto. O estudo de tendência, uma pesquisa de estudos de tendência, apontou que o brasileiro já alcançou agora a sua boa etapa da questão financeira. Então, mais de 50% da população do Brasil está agora dentro da classe média, saiu daquela linha da pobreza. Então, uma boa notícia para os investimentos do governo, porque isso reflete com a questão de geração de emprego, a questão também de investimentos na economia e principalmente do agro. Então, muitas informações surgiu efeito nessa pesquisa, onde coloca o povo brasileiro acima da pobreza, com essa tendência agora de um salário acima de R$3.000. A média de R$3.400, em cima dessa pesquisa que foi realizada no país inteiro, identificando que o povo brasileiro está com um custo de vida agradável. Então, há uma posição, uma notícia muito boa. Oi, Huberto.
Eu tenho uma informação para você. Rapaz, eu estou feliz, assim, festejando o que está acontecendo aqui no estado do Maranhão, especialmente aqui na cidade de São Luís. Nós tivemos a oportunidade aí na sexta-feira, no sábado, nós demos uma circulada por algumas áreas de São Luís e o que nós observamos aqui, eu conversei com um garçom, conversei com o pessoal que trabalha em diversas áreas e o pessoal simplesmente festejando a quantidade de a movimentação. Você chega na Avenida Litorânea, passei na Avenida Litorânea por volta aí de umas 19 horas, mais ou menos. Você sabe ali a extensão da Avenida Litorânea, o quê? Um cerca de 8 quilômetros, mais ou menos?
Sim.
Mais ou menos ali 8 quilômetros, um pouco mais de 8 quilômetros, não sei ao certo. Mas não tinha um lugar para se estacionar na Avenida Litorânea. Precisa andar quilômetros e quilômetros. Estava pensando de parar num determinado local. Nós resolvemos mudar de agenda, porque não tivemos como parar com menos de 1 quilômetro de distância do local que nós preferíamos. Você chega no setor comercial de São Luís do Maranhão agora, você enfrenta a fila para poder fazer pagamentos. Então, a economia começou a movimentar, começou a girar as coisas, e aquilo que a gente dizia lá atrás, olha, nós só vamos começar a perceber as mudanças que estão acontecendo, especialmente aqui no estado do Maranhão, somente depois de algum tempo, né? Essas coisas demoram um tempo para para você perceber na prática, mas nós estamos percebendo isso acontecendo. Os garçons atender a gente com a maior alegria.
Você falou 8 quilômetros aproximadamente, com a extensão agora por olho d'água, aumentou mais 5, então são 13 quilômetros.
13 quilômetros, isso. Então 13 quilômetros de extensão, você não tem o espaço para colocar um carro.
Tá movimentada, viu?
Movimentação. Aí nós resolvemos ir ali para aquela parte da beira-mar, ali não do centro histórico, na no lado ali da Ponta da Areia. Sim. Naquela região da Ponta da Areia. E aí nós chegamos no restaurante, o restaurante está também um pouco lotado, né? E nós falamos assim, mas isso está acontecendo só hoje, porque é sexta-feira? Isso não, é a semana inteira.
Segunda a sexta. De segunda a domingo.
Isso é positivo, viu, Roberto?
Para os garçons, não.
Muito bom.
Estão contratando mais gente para poder atender. Então, essa é uma coisa que eu queria compartilhar aqui com você. Você que é daqui de São Luís, está aí em Brasília. E isso está acontecendo no nosso estado, graças a Deus.
É um sinal muito positivo para a economia do país inteiro. Aqui em Brasília também tem acontecido muito isso. A gente percebe, né, que o mercado informal tem melhorado, tem aumentado. Então as pessoas têm entendido que há sim uma espera desse tempo para que aconteça, como você disse. Não é logo imediato o resultado. Então está aí a resposta, né, desses investimentos que o governo vem fazendo. E deve acontecer muito mais, porque isso tudo tem a ver com a política, a geopolítica, tem a ver com a política interna e com a econômica, principalmente, que agora, a partir de janeiro, temos o salário de R$ 1.518, né? Então, um salário, né, que já aumentou, diferente dos últimos 4 anos. Para encerrar, faltando 2 minutinhos, uma informação. A Polícia Federal, agora, Humberto, foi autorizada já a investigar casos com relação à emenda PIX depois que Flávio Dino, o ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou a proibição daqueles repasses, daquela confusão das emendas PIC, por causa da transparência que os deputados não querem apresentar para onde está enviando o dinheiro. E como envolve deputados e as ONGs, como foi falado, algumas delas não conseguiram enviar os seus relatórios, agora estão sendo investigadas também essas ONGs, e ligadas às ONGs tem alguns deputados, e por isso a Polícia Federal agora quer saber quem são esses deputados, e pode chegar a mexer com deputados da direita e também do Centrão. A outra informação, Beto, com relação ainda às investigações do 8 de janeiro, com relação ao Mauro Cid, que foi o delator de todas as informações e está sob custódia da justiça, essas investigações, dentro do computador dele foi encontrado um vídeo, onde ainda em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro falava, junto com a cúpula de governo, que ele iria colocar ele disse, abre aspas, vou entrar em campo com o meu exército. Essa frase está muito sendo criticada pelo exército. O exército dizendo que o Bolsonaro não tem autonomia nem autoridade para dizer que o exército pertence a ele ou que é dele. E isso está sendo investigado, até porque na época 7 generais receberam valores que estavam sendo estavam sub judice, valores de salários que estavam atrasados, algum tipo de repasses, então foi feito, estava na justiça e o governo federal autorizou o repasse, chegando a bilhões de reais para esses 7 generais. Então tem essa investigação com relação ao exército. O exército já disse que ele não tem autoridade para falar que o exército é dele e que agora começa mais uma investigação e pode cair mais uma situação desagradável para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.